Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2014. Eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, falar sobre a oficialização Apple Beats, You Are More Powerful Than You Think, os motivos que fazem os funcionários da Apple serem apaixonados pela empresa e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Próximo destino. Tá realmente disponível? Muita gente... Ah, não tô achando. Às vezes entra, às vezes sai. Estão testando. Deve vir junto com a Siri em português no iOS 8. Tomara, vamos torcer. Mas tá ficando bom, tá ficando bacana. A dica que eu tenho pra passar é o seguinte: tem que habilitar as localizações frequentes. E lá em ajustes, privacidade, localização, serviços de localização, a última opção. Aí você entra, tem locais frequentes. Se tiver desligado, não vai habilitar. Também em ajustes, central de notificação, a opção de próximos destinos. Foi isso mais ou menos o que eu consegui mapear. Os locais frequentes estavam detonando a minha bateria. Talvez eu precise fazer um restore sem puxar backup, mas estava ruim, aí eu desabilitei. Deixa eu agradecer a colaboração que fez o Antônio Castro e também a todos aqueles que anonimamente fazem a sua contribuição. Obrigado, Cocas.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
Foi uma sexta-feira, um final de semana bem tranquilo. A gente teve, talvez, entre aspas, a oficialização da junção da Beats com a Apple. O site da Apple está dizendo: hoje estamos empolgados para oficialmente dar as boas-vindas à Beats Music e à Beats Electronics, a família Apple. Música sempre fez parte dos nossos corações, aquela coisa toda. No site da Beats tem um novo instrumento na família Apple, fazendo também a sua parte. O Twitter oficial da Beats disponibilizou um pequeno vídeo, onde tem aquelas dois personagens, três na verdade, porque a Siri também aparece, mas é só a voz dela, onde você tem duas caixinhas de som, Pills, e conversando, né, pô, Dr. Drivo, né, pô, podia fazer uma festa e tal, meio que talvez cutucando, né, aquela história lá do rapper bilionário que vazou e sabe-se lá o que aconteceu. Aí a Siri é envolvida, né, ela diz, não, a festa do Dr. Dre é só com convite, tal, mas onde é que fica e tal, papapá. Aí tira uma onda também da Siri, nunca funciona direito. É um vídeo promocional divertido. Alguns dizem que é comercial, mas acho que não chega a tanto. Embora tenha 30 minutos, mas foi bem reservado a distribuição, já tiraram do ar. Na sexta-feira também foi a formalização. 13% da Beats estava nas mãos da Vivendi, da Universal Music. Foi transferido para a Apple, então, né, esses 13%. Então, por isso, talvez, essa oficialização. Já recebeu o sinal verde na Europa, falta receber o sinal verde nos Estados Unidos. Deve receber sem maiores problemas. Agora é arranjar cargo para todo mundo. Dizem que o Ian Rogers, que era, né, o responsável, né, do Beats Music, o CEO da Beats Music, vai tomar conta do iTunes Radio. Decisão mais do que acertada, né? Tudo a ver. Eu acho que é bem por aí. E eu quero ser surpreendido. Esse final de semana eu tava conversando com um amigo, exatamente falando sobre... pô, e aí, troca o iPhone 6, vai chegar, não vai, vale a pena, tela maior. Acho que talvez seja confirmando essa tela maior, talvez esse seja o maior diferencial que motive as pessoas a comprar. Mas o que eu tô realmente curioso é o iWatch. É o iWatch que eu quero ver. Esse é um produto que... Porque eu não sei o que a Apple vai fazer, né? Eu vou ser surpreendido. Vai ser uma segunda tela pro smartphone? Peraí, não é isso que eu quero. Mas o que eu quero? Será que o que eu quero é o que todo mundo quer? Será que isso tem apelo suficiente para se tornar um grande produto? Eu tô extremamente curioso por isso. Da mesma forma como em 2006, 2007, ninguém tinha ideia do que seria um iPhone, foi algo surpreendente. Mesma coisa que aconteceu em 2010, quando o iPad veio e nos tomou de assalto, foi uma grande surpresa. Por mais que, tecnicamente falando, ele seja um iPhone com tela maior, mas foi algo que ninguém tinha feito e preencheu um buraco que a gente nem sabia que existia. E eu sinto um pouco disso com o iWatch, né? Eu tô curioso pra saber até onde ele vai, como ele vai ser. Eu não tenho a menor ideia de como vai ser o funcionamento. Uma coisinha ou outra que a gente ouve falar, mas em termos de funcionamento, de operação, qual vai ser o tom que a Apple vai dar pra ele e assim automaticamente dar um rumo pro mercado, é o que tá me deixando curioso. Eu tô mais curioso, tenho mais vontade de ver um iWatch. Não sei se eu vou comprar, vamos ver o que, que ele vai fazer. Do que propriamente um iPhone 6, do que um iPhone com uma tela maior. Esse é o poder da Apple. Então quero ser surpreendido, quero que ela me traga boas coisas no iTunes Radio. É isso que eu quero, é Apple sendo Apple. Aliás, a Business Insider varreu o Glassdoor, que é uma espécie de site de empregos, onde os funcionários Apple fazem avaliações dos empregos. E listou 12 motivos pelos quais os funcionários gostam da Apple. E o que mais me chamou a atenção é que eles diziam que a Apple é muito mais uma startup do que uma empresa gigantesca. Tem muito mais esse sangue jovial do que uma empresa pesada, gigante, burocrática. Por mais que a Apple seja extremamente controladora, ela permite liberdade para os seus funcionários. E o pessoal gosta disso. A Apple ela tem pequenas equipes, ela tem pequenos grupos. E essas pequenas equipes é que dá essa cara de startup. Porque você não pensa numa gigante totalmente integrada, entre aspas. Você pensa naquele seu grupinho ali. Essa é a minha patota de trabalho. É um clima realmente bem de startup. Eles dizem também que o trabalho que eles desenvolvem tem um grande impacto no mundo. Eles citaram que você trabalha com pessoas inteligentes de verdade. Aquela história do Steve Jobs, né? Uma pessoa do tipo A gosta de trabalhar com uma pessoa do tipo A, né? Se confirmando. O salário é muito bom na maioria dos casos. Até citei semana passada os maiores salários. Quem é funcionário meio expediente também recebe benefícios. Isso também achei bem curioso. Ser um funcionário Apple abre portas para o próximo emprego. Você ser um funcionário Apple, né? O que você é? Eu sou ex-Apple, né? Isso tem um peso. E é verdade também. Dizem que a comida no campus também é bem boa, apesar de ser paga. No Google é tudo gratuito, você pode comer à vontade. Na Apple, a única coisa que é gratuita é maçã. Maçã e água. Todo o resto é pago. O ir e vir do local de trabalho é facilitado, né? Isso também tem um peso importante. Agora, o pessoal dizendo que é satisfatório você ver o quanto que você consegue fazer com prazos apertados. O pessoal ainda tem aquela vibe. Trabalhei nessa semana 96 horas. Porque você tem um prazo apertado, né? Você tem que fazer isso até sexta-feira. Você acaba trabalhando mais do que deveria. Tem uma coisa legal nisso. Quem já participou de um projeto com prazo apertado tem uma boa satisfação, eu concordo com isso. Mas não dá para fazer disso uma coisa sempre. Outra, a Apple ainda é uma empresa que está crescendo. Cada um desses pontos dava aqui um cast, porque a Microsoft está demitindo. A Microsoft chegou no seu limite. E já há algum tempo, ela fez uma demissão grande em 2009, fez uma aquisição agora de funcionários, mandou metade deles embora, no caso da Nokia, mandou outros tantos funcionários embora. Existe uma certa saturação no mercado. E a Apple não. A Apple ainda continua crescendo, continua contratando. Né? E olha que está amaldiçoada, né? Vai falir. E o último ponto que essa relação cita é que a Apple tem excelentes líderes. E quando você tem um excelente líder, você não faz outra coisa senão seguir. Então a Apple tá em excelentes mãos. Falei do vídeo, né, da Pills versus Siri. Teve também um novo comercial da linha Nós Somos Mais Poderosos Do Que Pensamos. Foi o Dreams, onde mostra exatamente a mesma coisa, o poder do aplicativo. Eu vou falar da economia dos aplicativos. Lá nos comentários tem coisas interessantes. Mas caso você não tenha visto ainda o comercial Dreams, tá aqui nas notas desse episódio. Eu tô gravando esse cast agora segunda-feira pela manhã. Provável que hoje, pelo que eu não sei hoje, o Beta 5 vai ser disponibilizado. É aquela coisa, mexe um pouquinho, vamos colocar isso aqui um pontinho pra cima, um pontinho pra baixo. Vamos mexer em alguma coisa, mas não espere algo super revelador nessa segunda-feira. Deve vir junto. Uma atualização também para o OS X e o Yosemite, né, o Joselito. Tô na dúvida para saber se vai ser liberado também se vai casar com o beta público. Desenvolvedor, você vai receber primeiro e aí dá uma semana e meia, até para ver se tá tudo bem, né? Desenvolvedor tende a ser um cara mais safo, a entender melhor aquilo que tá acontecendo antes de tornar um beta público. Porque tô curioso para saber como vai ser essa essa liberação de versão, como vai ser esse sincronismo. Mas hoje deve ter atualização, deve vir também alguma coisa. Não sei se virá alguma coisa para Apple TV, mas amanhã eu comento tudo isso para vocês. Peças vazadas. Bom, vazou mais a suposta carcaça do iPad Air. E nada de novo, é o mesmo jeitão do que a gente tem hoje. Muda a furação, a grelha do alto-falante. O botão, ele tá um pouco mais... O botão de volume, ele tá um pouco mais retraído, mas essencialmente a mesma coisa. A maçã é furada, como é hoje em dia. Ou seja, vão colar ali um plástico, alguma coisa, para dar uma cor diferente, uma textura diferente. Mas nada de, é luminoso. Não, aquele recorte, ao que tudo indica, é para... Como é hoje, coloca o plástico, a mesma coisa deve acontecer com o iPhone 6. Também vazou dois botões homes com cabo flex. Dois, são dois modelos. Ah, pode ser um do iPhone e pode ser o do iPad. Pois é, mas o do iPad, o cabo flex tenderia a ser maior, já que você tem mais espaço. Ele ainda está bastante restrito, os dois modelos são bem restritos. Provavelmente 4.7 e 5.5. Esse 5.5 continua sendo um mistério, né? Mas duas placas lógicas, dois botões homes, dois cabos flexes, vai acontecer, mais tempo, menos tempo vai acontecer, tudo indica a isso. Num primeiro momento, eu achava que seria 4 polegadas, manteria o 4 polegadas, a gente teria o 4.7, mas em algum ponto da história, a Apple resolveu, aquela linha preditiva de teclado reduziu ainda mais o tamanho útil da tela, ia ficar um retrato 3x4, tira logo esse negócio, vamos aumentar a tela. O que mais que a gente pode comentar? Canal vai chegar aí da NFL, né? Pra quem gosta de futebol americano. Não sei como vai ser, se vai ser por assinatura ainda. Seguindo o modelo do Brasileirão, né? Aliás, tinha que ter um Brasileirão, né? Se bem que Brasileirão tá meio caído, né? Campeonato Europeu. Tem um projeto no Kickstarter, o MacBook Pro X. É um tablet de 15.4 polegadas, rodando OS X, tela retina, quad-core. Na verdade, quem já ouviu falar da MacBook sabe o que que é. Eles pegam um MacBook, eles pegam a tela do MacBook e colocam ela pra fora, né, transformando num tablet, rodando o OS X. Pra galera que quer um OS X, é já antigo, já desde 2007 eles fazem isso, né, tem uma tela sensível ao toque, tem uma canetinha, você pode interagir. Não é barato, você entrega o seu MacBook e mais algo em torno de $2.000, tem até $3.000, $3.500, para você fazer essa modificação. Tá linkado aqui nas notas do cast. É interessante para você ver até como é o processo. É caro, não recomendo vocês, se vocês não tiverem necessidade, não olhe com esses olhos, porque é caro. Mas é interessante você ver a tecnologia que eles colocaram para fazer essa modificação. Achei bem interessante, compartilho com vocês. Outra coisa que eu achei super curiosa, né, tô aqui nessa vibe de microfone, brigando ainda com o microfone. Eu vi um capuz acústico. É um casaco e tem um capuz. E ele é feito de um tecido completamente transparente a ondas sonoras. Então você pode colocar o capuz e o fone por cima do capuz. O pessoal da Beats vai se amarrar nisso. Pô, você quer usar capuz, mas dá pra colocar o fone por fora. Achei curioso. Mas é uma nova tecnologia. Você ter um tecido totalmente transparente as ondas sonoras é uma coisa legal, não sei pra quê, mas é legal. Um dia a gente descobre o motivo pra quê. Tem certas coisas, né, que eu paro um pouco pra entender. A iDrive, eu já usei o iDrive, ele tem serviços de backup, similar ao CrashPlan, similar a Carbonite, Backblaze e por aí vai. Eles montaram um novo serviço que é o Olo, que basicamente é um aplicativo para fazer buscas, para você não ter que digitar no Google. Você entra no aplicativo, faz uma pergunta por voz, isso é enviado para a empresa, onde tem funcionários, seres humanos, respondendo essas perguntas 24 horas por dia. Basicamente, o que eles fazem? Pegam o Google, fazem a pesquisa e devolvem para você. É interessante, porque elimina o fator computador. Você tem que cortar alguma coisa. Teve um caso recente na semana passada, acho que já corrigiram. Se você digitar esposas no Google, a sugestão de imagem é algema. Aí já é aquela coisa meio machista, né? Esposas, algema. Embora, se você digitar esposa sem o S, aparece direitinho, não, noiva e tal, casamento. Acontece que em espanhol, esposas é realmente algemas. Talvez tenha sido um erro, talvez tenha sido uma trollagem com alguém que estava casando, vai saber. Mas o ser humano, ele consegue contextualizar muito mais. E você pode perguntar qualquer coisa. Olha, peraí, eu quero saber um bom restaurante japonês aqui por perto. Qualquer coisa que você teria que parar e digitar no Google, o Olo pode fazer isso pra você. Interessante, você tá no carro dirigindo, não que dirigindo não pode, vocês sabem disso, já falei. Mas você tá lá no carona, pô, não pode, né, tá complicado de fazer a pesquisa, né, tá pulando muito carro, você pode falar, manda e recebe uma resposta um pouco mais contextualizada. Entretanto, isso, ao meu ver, é um... tá na contramão do que a gente tá indo. A onda agora é a inteligência artificial. É pra lá que a gente vai. E esse Olo tá meio na contramão. Talvez seja pra fazer um marketing, talvez seja... vai que cola, né? De repente tem uma necessidade. Talvez tenham pessoas que não saibam mexer com o Google, não saibam fazer pesquisas no Google. Porque isso é difícil, isso é difícil. Muitas das vezes você não sabe o nome daquilo que você quer pesquisar. O cara que é mais técnico, de repente tem uma ideia melhor de como o Google funciona, sai colocando lá as palavras-chave e a mágica vai acontecendo. Mas para quem não é tão técnico, às vezes pode ficar realmente um pouco perdido. Mas a geração de hoje em dia, a geração atual, tira o Google com o pé nas costas. Aproveitando ainda nessa parte de acessórios, né, projetos do Kickstarter e tudo mais, o Type 2, que é aquele case teclado à la BlackBerry, né, um teclado físico, você coloca o iPhone e vira um BlackBerry, que a BlackBerry foi em cima no início do ano passado. Foi lá, não sei o que, processo, aquela coisa toda. Mas tá aí, chegou na sua segunda versão Type 2. Você que é um amante do teclado físico, fique esperto. Aliás, eu sempre coloco ali umas 8h30 da noite, eu sempre tô colocando um acessório diferente. Me policio pra isso. Toda noite, 8h30, tem lá um acessório. E aí, 9h15... tem um projeto do Kickstarter, só para você ver o que está acontecendo associado ao universo Apple. Angela Arendt, ela está em Nova York passeando, fazendo uma, entre aspas, inspeção nas lojas da Apple e conversando com os funcionários. Ela fez um resumo de 4 perguntas, um memorando, distribuiu aos funcionários como uma forma de resumo. E o que eu mais achei interessante foi o lado pessoal, né? A última pergunta. Onde falaram pra ela, pô, fala mais de você, né? Quem é a Angela? Como é a pessoa Angela Arendt? E aí ela disse, olha, ultimamente eu não sei se tem muito fato pessoal que eu possa compartilhar com vocês que já não seja de domínio público. Mas tá aí, eu não sou muito ligado nessa vida pessoal. Eu descobri que o Johnny Ive é casado, tem filhos, e há pouco tempo. Não que isso importe, mas casado com uma mulher aí. A gente tinha dúvida. Mas o lado pessoal desses líderes da Apple, completamente à parte. E eu não sabia muito da Angela Arendt. E ela falou que ela vai celebrar mês que vem o 20º aniversário de casamento. 3 filhos, já adolescente. Tem 2 cães, né, Bernice, e 2 gatos, Ragdoll. Achei curioso, tem uma família bem... parece bem padrão americano, né? Uma família bem montada, me parece. Fora isso, falou, ó, se vocês quiserem estar antenados ao que está acontecendo... né, se vocês querem ser a cara da Apple, né, os embaixadores da Apple, vocês têm que entrar todo dia no site apple.com, vocês têm que visitar a loja online. E aí eu fiquei com um pensamento meio assim, como assim? Poxa, os funcionários têm que se educar na loja online, na apple.com. Pô, tinha que ter um memorando, né, um boletim interno de circulação. Mas logo depois ela explica, ela diz, olha, 80% dos nossos consumidores, né? A jornada deles começa exatamente online. E a gente precisa estar familiarizado com isso. A gente precisa saber a imagem que o nosso cliente viu. Achei legal a forma como ela colocou. Num primeiro momento, achei que seria uma espécie de desleixo, né? Que deveria ter um treinamento, entre aspas, né? Algo nesse sentido maior. Mas não, depois ela explicou. E ainda disse, ó, vocês precisam saber quais foram os nossos resultados, né, do trimestre. Precisa ver os comerciais que a gente veiculou na TV. Precisa assistir a WWDC. Precisa ver o que estão falando da nossa marca. Precisa acompanhar tudo. Achei isso bem legal. Um momento bem online, um momento bem presente. Vocês têm que saber tudo da Apple. Aquilo que está se falando da Apple. Achei bem... foi longe essa Angela Arendt, hein? Tá fazendo o trabalho direitinho. Que mais, que mais? Teve atualização do aplicativo de Facebook, mas o Mensagens ainda continua dentro dele. Se você atualizar, você não vai ser obrigado a instalar o Messenger, pelo menos por hora. Achei que ia ser nessa atualização, mas não. por algum motivo, Facebook resolveu esperar, dar mais um tempo para as pessoas. O Obama não vetou aquela história de poder desbloquear o aparelho, ele assinou, então agora é lei. Isso é interessante porque antigamente você comprava um aparelho na AT&T e como era ilegal desbloquear, teve um momento que ficou legal, aí depois voltou a ser ilegal. Muita gente que comprava esses aparelhos usados nos Estados Unidos da AT&T tinha que fazer jailbreak para poder usar aqui no Brasil, agora fica um pouco mais facilitado. O que que acontecia, na verdade? Qual é a vantagem de você, para a operadora, de você vender um aparelho bloqueado? É que você garante que aquele aparelho vai funcionar só na sua rede. Então, você tem 2 anos. Daqui a 2 anos, você passa esse aparelho para frente, dá para alguém, e esse alguém vai continuar usando o AT&T. Então, é uma forma de fidelização para a operadora. Mas agora voltou a ser legal desbloquear o aparelho, similar como é aqui no Brasil. E tudo que é bom um dia acaba. E assim foi com o Evelix. O Evelix, ele tá se aposentando. O Ivan Bless, ele revelou sua identidade no ano passado. Ele deve ter uns 30 anos, mais ou menos, relativamente novo. Mas ele foi identificado com esclerose múltipla. E por isso, né, por uma questão financeira, já que ele não conseguia... Tem o Evelix, ele tem um site, mas não dá retorno. O foco do Evelix é o Twitter, e é muito difícil de você monetizar um feed de Twitter, é muito difícil de você monetizar qualquer coisa. E em função dessas dificuldades, ele resolveu parar com o Evelix. Ele precisa se focar, né, já que tem essa questão de saúde, ele precisa se preparar financeiramente, então vai arranjar alguma forma de fazer grana para se preparar para isso, super entendo. Foram 2 anos de trabalho. Não era 100% de acerto, mas tinha uma boa margem de acerto. Era impressionante o que o Evelix conseguia fazer. Microsoft, Samsung, LG, todos eles gostaram da decisão. Não pela doença, mas porque param os vazamentos. Provável que apareça alguém para preencher essa vaga, para preencher esse buraco. Os vazamentos do Evelix eram amplamente divulgados. É uma pena, fico triste pela doença, fico triste pela situação, pelos vazamentos, mas são decisões que precisam ser tomadas. Portanto, força aí, boa sorte, Ivan Blass. E aquela barcaça do Google, né? Como é que tá aquela barcaça? Pois é, afundou. Não afundou literalmente. Tava num lugar e tava ainda em construção, o pessoal, pô, vamos ter que, não pode construir aqui, tem que levar mais pra lá, e muda de lugar. Aí falta documentação, tem legislação ambiental, eram 2 barcaças, consumiram aí no projeto algo de $80 milhões e acabou o projeto. Vendeu para uma empresa que sucateia embarcação, vão cortar, né, todo o material. Eram 2 barcaças, tinham containers, ninguém sabe o que fazia, ia ser feito com aquilo. Qual era a ideia do Google com aquilo, mas acabou dando muita dor de cabeça e passaram para frente. Mas ainda assim, né, um projeto de... Aí você vê o que é riqueza, né, o que é abundância. Investimos aí $80 milhões, mas, poxa vida, não dá pra ir pra frente, vambora, né? Aceitar a perda, assim, de boa, com $80 milhões, não é pra qualquer empresa, hein? A Microsoft tá processando a Samsung. Em 2011, em função de algumas patentes que a Samsung tava quebrando da Microsoft, houve um processinho ali, chegaram num acordo e dizem até que a Microsoft ganhava mais grana com o Android do que com o Windows Phone. Só que com a compra da Nokia, a Samsung parou de pagar. Sei lá por que motivo, talvez para renegociar os valores, ela resolveu parar de pagar. Microsoft foi lá, bateu na porta, e aí, pô, tem que pagar, mas não teve jeito. Tiveram que entrar na justiça. Essa Samsung não é fácil, hein? E para finalizar, mais 4 coisinhas. Primeiro, saiba que o Flatbird voltou, mas só para Fire TV. Só tá disponível para Fire TV. Mas já, daqui a 1 mês, 2 meses, deve estar disponível também nos outros aparelhos. A TIM, seguindo essa onda de oferecer propaganda com algum, entre aspas, benefício, está disponibilizando pela cidade um painel onde está lá TIM, isso, aquela coisa toda, fazendo a sua propaganda. E embaixo tem como você recarregar o seu aparelho. Tem cabo 30 pinos, tem cabo Lightning, tem cabo micro USB para qualquer aparelho. Tá numa emergência, tem lá como você fazer a recarga. Tá em Rio de Janeiro, São Paulo, inclusive em táxis. No táxi você pode recarregar, achei genial o táxi. Fora isso, tá em restaurante, academias, em vários lugares. A Samsung iniciou a venda na Coreia da sua TV flexível. É uma TV que ela é gigante, são 82 ou 86 polegadas. E você pode escolher o que você quer. Se você quer uma tela plana, custa os olhos da cara, algo em torno de 80 mil reais, mais ou menos, de 34 mil dólares. E você pode escolher o que, que você quer. Você quer uma televisão plana? Você tem. Quer que a tela seja côncava? Quer que seja convexa? A sua preferência, o que for, ela é maleável. Você tem um motor que faz uma movimentação e fica ao gosto do freguês. E finalizando de vez, saiba que uma nova técnica pode quadruplicar as baterias de lítio. Seria basicamente o que a gente tem hoje. Ainda tem alguns problemas a serem resolvidos, mas está indo no caminho certo. É o mesmo volume, é o mesmo peso, é o mesmo tudo. Só conseguiram colocar uma camada de carbono para dar uma pressão maior e assim ter mais lítio.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Sexta-feira falaram que eu não me dedico muito aos aplicativos matemáticos, mas calma aí que eu tô resolvendo isso. Entretanto, uma outra área, até por falta de fé, talvez, que eu negligencio, é a questão de aplicativos financeiros. E vou corrigir essa falha hoje falando do Spendbook. O que eu mais gostei foi a interface. É extremamente elegante, você pode tirar foto, tem categorias, tem multiconta, né? Ah, isso aqui é o meu banco, isso aqui é minha carteira, isso aqui é o meu portfólio de ações. Você pode fazer a transação ser recorrente. Tem basicamente tudo aquilo que você precisa de um aplicativo para fazer um acompanhamento financeiro. Eu, pessoalmente, acho que o ganho que você tem com a microgerência dessas questões financeiras não compensa. Você tem que saber quanto que você ganha, você tem que saber quantos são os seus gastos mensais. Ah, eu gasto R$1.000 por mês. Ah, eu ganho R$1.500 por mês. Bom, então você sabe que você tem R$500 para investir. Você pode cortar custo? Você pode cortar alguma coisa desses R$1.000? Não pode. Ah, vamos cortar o cafezinho. Esse aplicativo eu vejo como uma forma de você levantar os seus gastos diários. Usa ele durante, sei lá, uma semana, um mês, você vai ter uma noção desses seus gastos, você vai saber para onde o dinheiro está indo, talvez você tome uma surpresa, poxa vida, eu gastei tudo isso em aplicativos esse mês, poxa vida, eu tomei tanto café assim esse mês, não, mas pô, eu preciso de café, todo mundo tem o seu vício, talvez o seu vício seja aplicativos, ok, beleza, mas acho interessante você levantar os seus gastos fixos, e o extra, aqueles R$500 extra, bom, é para juntar para comprar novos produtos, faz diversos, conta poupança eu já faço, faz uma conta poupança pro carro, uma conta poupança pra Apple, faz uma conta poupança pra TV, compra da casa, o que for. Eu acho o ganho muito pouco com esse todo dia fazer entrada de dados, mas tá uma boa alternativa, o Spendbook custa $2 lá. Na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Coca Tech.
O primeiro ano do Unread trouxe alguns insights bacanas, eu comentei com vocês, mas também causou um certo rebuliço, né? As pessoas falando, pô, esse modelo tá vendo só, esse modelo não é sustentável, esse modelo não dá certo, a gente tem que voltar pro modelo anterior. Só que isso não vai acontecer, não tem jeito. Imagina se eu chego pra você hoje e falo o seguinte, olha só, sabe essa música? Pois é, vai acabar, a gente vai voltar a comprar música em CD, a gente vai comprar filme em DVD, Blu-ray, vamos acabar com esse negócio de streaming, vamos acabar com o digital. Não dá. Todo o nosso entretenimento virou digital. E o ponto é que aplicativos viraram entretenimento. Antigamente, né, quando a gente tinha um desktop há 10 anos atrás, o que, que tinha no seu desktop? Era o navegador, tirando empresa, porque a empresa tem os seus softwares para fazer a sua gestão, para operacionalizar as suas coisas, mas vamos sair do mercado corporativo, até porque essa não é a área da Apple, vamos ficar no pessoal. Você tinha um pacote Office, um clientezinho de e-mail, não, um ICQ, um MSN e acabou. Tinha uns joguinhos, mas não tinha muito mais além disso. Com os aplicativos, isso mudou. A gente tem aplicativo para qualquer coisa. Acredito que hoje a gente gasta mais com aplicativo. Acredito que hoje a gente torna essa economia muito mais viável, muito mais sustentável do que há 10 anos atrás. Os desenvolvedores independentes, claro que eles tinham. Por quê? Muito provavelmente o cara tem os seus 30 anos, 35 anos, 40 anos. ele trabalhou a vida inteira numa empresa, quer passar a ser um desenvolvedor independente, só que fazer essa migração não é fácil. Quando você tá no início de carreira, ok, poxa, eu ganho aqui qualquer R$50, eu tô contente, eu tô feliz. Agora, quando você tem que pagar luz, você tem que pagar com internet, tem que pagar... Você tem uma casa para manter, fica difícil de você fazer essa migração. Quando tá no início de carreira, você topa qualquer coisa. Então, eu sinto que tem um pouquinho disso nesse meio, né? Apesar dos pesares, os desenvolvedores indies, eu sinto que estão um pouco resistentes a esse novo modelo. E não tem jeito, ele veio para ficar, a gente vai ter que se adaptar. Como que isso vai ser feito é que é o problema, né? Vai colocar in-app, vai fazer modelo freemium, o que vai ser feito a gente ainda não sabe. Eu não acreditava que numa pesquisa que dizia que para 2018 a gente teria basicamente tudo gratuito no modelo freemium, cheio de in-apps, eu era meio resistente. É uma linha de tendência, mas eu acreditava que em algum ponto dessa jornada os aplicativos eles iriam virar software, os aplicativos iam ficar mais complexos. Até pelo hardware que você tem no iPhone, até pela quantidade de coisa que você poderia fazer com a evolução dos sistemas. Mas hoje eu já estou um pouco duvidoso disso. Talvez isso aconteça uma hora, os aplicativos vão ficar sim mais complexos. A gente só digitalizou, que é muita coisa, diga-se, o nosso entretenimento. A gente digitalizou os filmes, músicas, os próprios aplicativos, consumo de notícias. Tá do streaming, tá aí, tudo isso já tá digitalizado, já tá na nova era. Mas tem aí a questão do carro, né? Tem um CarPlay, tem coisas, carro autônomo, tá acontecendo coisa nesse sentido. Tem o HomeKit pra, né, tá começando a ter uma automação residencial. As coisas estão acontecendo vagarosamente, mas estão acontecendo, é inevitável, né? Já disse isso aqui. Motorista de ônibus vai acabar, vai ser tudo autônomo. Uma carga tem que sair daqui do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, vai ser tudo autônomo. Provável que tenha segurança, talvez não tenha mais um motorista com essa função de dirigir, mas teria um segurança para acompanhar a carga, sei lá. Até o Michel, brasileiro desenvolvedor, estava conversando com ele. Ele falou que a qualidade dos aplicativos brasileiros são bons, né? Existe design, existe uma preocupação, embora recentemente tenha caído um pouco o nível. Talvez essa queda no nível seja derivado a isso. O cara não tem tanta grana para investir e acaba fazendo a coisa meio nas coxas, tudo é uma questão de tempo, tempo é dinheiro. Acaba compensando dessa forma, perdendo um pouco de qualidade. Sim, isso acontece. E uma coisa interessante que ele falou, né? A qualidade dos desenvolvedores brasileiros. Concordo, o brasileiro, ele tem uma característica, o brasileiro, que é o tal do jeitinho brasileiro. Não de uma forma pejorativa. Quando eu falo jeitinho brasileiro, não é ultrapassar o sinal e aí o cara vai dar uma multa, tudo. Peraí, o que a gente pode fazer? Não é esse tipo de jeitinho. Mas o brasileiro, ele não tem um histórico muito bom em planejamento. Basta ver obra de copa. Abre a janela que você vai ver que a gente não tem um histórico muito bom de planejamento. Ah, mas isso é só política, isso é só governo. Não, isso é em tudo quanto é lugar. Porque gerenciar um projeto, fazer a coisa acontecer é muito difícil. A gente acha que os projetos atrasam meses, anos, e não é assim. O projeto ele atrasa um dia de cada vez. Cada tarefinha atrasa um dia. Quando você junta todos esses dias, aí você tem meses, anos. É muito difícil gerir um projeto. A questão, o que diferencia, e isso é em todo mundo, o que os países desenvolvidos fazem é cortar as coisas. Ó, eu tenho R$1.000 para esse projeto. Vamos fazer esse projeto com R$1.000. Acabou os R$1.000, o projeto foi pra rua. Não importa a qualidade dele. Eles pegam e colocam na rua. É a grana que a gente tinha pra investir, a gente já investiu. Agora, vamos ver o que sai daí. É um pouco da mentalidade deles. No Brasil, você tem o tal do jeitinho, que é o seguinte. Peraí, a gente tem R$1.000 pra esse projeto. Mas vai ficar mulambo demais se a gente, né, colocar isso aqui com R$1.000. O que a gente pode fazer? E aí entra a criatividade brasileira. Não é só o brasileiro, não. Eu acho que isso tá muito mais associado a uma condição de desenvolvimento. Todo o BRIC tá assim, né? Índia, China, Rússia. Tem essa mesma criatividade, esse mesmo empenho que eu não vejo no americano. Não sei por quê, ainda não... Depois eu elaboro um pouco melhor isso. Mas acho que tem alguma coisa por aí. Enfim, os desenvolvedores precisam se adaptar. E assim, na guerra dos microfones, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.